Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos aqui com as nossas entrevistas, né? Nossos acompanhamentos de mercado. Agora, para falar de açúcar e etanol, vamos começar pelo açúcar. O açúcar, hoje, a gente vê aí, né, tendo uma queda importante, né? Perdemos aquele patamar dos 22 cents, um patamar que se mostrava ali como um suporte, né, para o mercado até alguns dias atrás. O jogo agora parece que virou, esse 22 cents se transforma aí em uma resistência, né? O mercado tenta chegar ali aos 22 cents, mas nesse momento não demonstra força para voltar aquele patamar. Enfim, para entender o que está acontecendo nesse mercado, a gente vai conversar com a Lívia Kolda, lá da Hedgepoint. Lívia, seja bem-vinda aqui ao site Notícias Agrícolas.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, Lívia, explica pra gente o que está acontecendo, né? Aqueles 22 cents que perdurou por muitos dias aí, se mostrou um suporte viável para o mercado. De repente, né, as coisas mudaram, agora se mostra uma resistência. O que que explica essa mudança nos rumos do mercado?
Bom, a gente teve um mês mais fraco, né, em termos de performance do contrato de açúcar, com menos volatilidade. Quando a gente pensa, né, no mês de outubro e o contrato de março, a gente teve um mês mais fraco. Não tivemos tantas notícias que trariam um fortalecimento do fundamento, só alguns, né, chuvas no centro-sul, que isso contribui com uma visão um pouco mais bearish de longo prazo, né? Quando a gente fala em preços, isso pode ser positivo para o desenvolvimento da próxima safra, mas também pode atrapalhar um pouquinho aí o escoamento do açúcar. Mas a gente teve nomeações muito fortes no Porto de Santos, o que mostra que a gente ainda tem disponibilidade de açúcar no curto e médio prazo, né? Mas a gente está se aproximando sim da entre safra brasileira. Então, essa reação que nós temos visto no açúcar das últimas 2 semanas, elas têm também um cunho macroeconômico, né? A gente está num momento, essa semana, uma semana muito importante. A gente tem as eleições nos Estados Unidos, a gente tem reunião do Copom no Brasil, com o real se desvalorizando, que também acaba ajudando a ter mais disponibilidade no mercado de açúcar, né? De açúcar, porque fica compensa mais para as exportações. E a gente também tem a reunião do Fed. Então, a gente tem uma semana bastante tumultuosa em termos macroeconômicos, e o açúcar tem respondido por conta de um enfraquecimento dos seus fundamentos. Não significa que a gente não está com preços altos, não significa que nós não estamos numa situação que, aproximando da entre safra brasileira, nós vamos ter menos disponibilidade de açúcar. Então, que existe uma tendência autista aí no curto e médio prazo, mas ao mesmo tempo a gente ainda tem disponibilidade brasileira. E a revisão de algumas casas para cima, né? Nós, no caso, mantemos a nossa estimativa para safra 24, 25 do Brasil em 610, e a gente vê uma tendência do mercado de aumentar a cana que estavam se projetando para acima de 600 mil, chegando próximo ao nosso número. Então, essa correção, dados os resultados do Centro-Sul, as recentes chuvas, as nomeações fortes, tem dado uma reduzida no upside, né, uma reduzida no crescimento do preço do açúcar, ao mesmo tempo em que a gente tem visto uma resposta do açúcar ao contexto macroeconômico e geopolítico.
Isso é importante a gente entender nesse momento. A gente começa a entre safra aqui no Centro-Sul e a gente vem de dois fatores específicos aqui para nossa produção. O primeiro é aquela questão, né, que foi muito importante, né? Tivemos queimadas, tivemos uma longa estiagem que afetou a produtividade aqui do açúcar, né? Afetou nossa produção nos canaviais como um todo. Agora a gente vê o retorno das chuvas trazendo, o que acaba também trazendo esses fatores um pouco baixistas, mas como você bem falou, a gente entra numa entre-safra aí, né? Vamos ter um período aí de 3, 4 meses dessa entre-safra até retomar ano que vem. E a gente retoma esse 2025 com um olhar principalmente nessa questão de como vai ser essa safra, né, do ano que vem. Diante disso, né, que análise a gente pode fazer, né, nesses primeiros momentos de entre safra e esse olhar para 2025?
Bom, a princípio, né, falando primeiro do período de entre safra, a gente tem uma tendência autista, principalmente para o açúcar cristal no Brasil. A gente sabe que A gente teve uma qualidade da cana durante 24, 25 com mais açúcar e sedutores, o que dificultou muito o desvio da matéria bruta, né, para o açúcar e fez a gente ficar com um mix menor do que inicialmente projetado e até desejado pelas usinas quando você compara aí a paridade de preços entre açúcar e etanol. Então, mostra que a gente vai ter um pouco menos de produto de açúcar do que o planejado. E o açúcar branco é ainda mais difícil de produzir. Então, a gente já vê uma tendência altista no índice CPEA e a expectativa é que na entre safra essa tendência se mantenha. Em contrapartida, o etanol talvez não tenha tanta força na entre safra quanto poderia se prever se a gente tivesse um mix maior, né? Porque a gente está vendo a produção de etanol e as vendas sendo conciliadas com o crescimento da demanda. Lógico que a gente tem um crescimento da demanda por energia, por combustível, mas a gente não vê nenhum problema grave de estoque, até um estoque de passagem mais alto do que a média no final da safra. Então, para o etanol, a gente está com uma visão baixista, para o açúcar, principalmente cristal no mercado doméstico, a gente tem uma tendência altista. O açúcar no mercado internacional, Nova York, a gente também tem uma visão um pouco mais altista para entre safra, porque a gente vai ter menos produto do Brasil, a safra vai ser mais curta do que o ano passado, então a gente vai ter uma entre safra um pouco mais longa, e o hemisfério norte não está se recuperando totalmente, né? A gente tem alguma recuperação, mas ainda há muita incerteza sobre as exportações da Índia, e mesmo se eles entrarem no mercado, vai ser com um volume menor do que o que eles fizeram no passado. Então, a gente vê aí um máximo de 1,5 milhão de toneladas, milhões de toneladas de exportação da Índia, se for aprovado. E tudo isso entra num contexto de déficit em termos de fluxo comercial. Então, há uma possibilidade de preços maiores durante a entre safra, principalmente no mercado interno brasileiro, mas também no mercado internacional. E quando a gente olha para 25, 26, né, a próxima safra, a gente ainda depende muito da qualidade das chuvas de verão. Então, aí as chuvas que vão acontecer em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro são muito importantes para o desenvolvimento da safra. Nós temos um plantio atrasado, foi penalizado também por queimadas, e hoje a única forma que a gente vê de tentar dar uma visão preliminar do que poderia acontecer em 25, 26, é olhando para o passado, já que nós não temos ainda confirmação das chuvas, né? A gente ainda não viveu o verão brasileiro para saber se elas vão ser boas ou não. Olhando para o passado e o que se tem previsto de chuvas, a gente hoje considera 600 milhões de toneladas. Quando eu falo olhando para o passado, a gente compara muito com a última safra que teve El Niño, que foi 16, 17. E foi uma safra que tanto a relação dela com 15, 16, quanto com 17, 18, está muito parecida com o que a gente viu entre 23, 24, 24, 25 e o que a gente pode esperar para 25, 26. Por quê? Porque foi uma safra que teve atraso do plantio, foi uma safra que sofreu do El Niño, assim como essa safra agora, teve uma precipitação um pouco reduzida comparada à média, mas foi uma precipitação melhor. Então, quando a gente usa as variações entre safras para projetar a safra 25-26, a gente encontra 600 milhões de toneladas de cana para a próxima safra, né? Mas tudo depende muito das chuvas de verão. Se a gente tiver uma chuva de verão ótima, excelente, pode ser que a gente tenha um pouco mais de cana. Se a gente tiver uma chuva de verão muito aquém da média histórica, muito aquém do necessário para o desenvolvimento da cana, aí a gente pode sim ter um downside um pouco mais abrupto, um pouco, lógico, não chegando nos valores de 22, 23, mas, né, trazendo aí para uns 590, um pouco abaixo do número que a gente tem hoje, que é 600 milhões de toneladas de cana.
Bom, e olhando para os nossos principais índices de preços, então, né, complementando a sua fala, a gente vê que o açúcar cristal, né, ele vem atingindo recordes, né, de preços, né, dentro do indicador CPEA aí. E o etanol também, com uma boa liquidez, uma boa competitividade. Nesse momento não faz tanto sentido falar em mix, né? Afinal de contas a gente está no finalzinho de safra, mas a gente pode fazer um leve exercício aqui, imaginando outras condições e de repente até olhando para a próxima safra, para o ano que vem, né? Vendo essa competitividade no mix, né? A estratégia que se fez ao longo desse ano, meio que comandada, né, para essa questão da qualidade da cana, enfim, né? Os usineiros tiveram que ter uma escolha maior pelo etanol por causa dessa questão de qualidade. Mas, enfim, olhando para esse cenário, né, de chuvas voltando, imaginando que teremos aí uma safra muito boa para o ano que vem, né? É um exercício mesmo essa imaginação, esse mix. O que que faria mais sentido, né? Um mix mais focado em açúcar ou etanol, tendo essas perspectivas atuais?
Hoje a gente vê um mix mais açucareiro para a próxima safra também, porque apesar, né, do preço do etanol estar razoável, ele não tá, não é competitivo frente ao açúcar. E a gente sabe que antes de chegar no patamar do açúcar, ele esbarraria no patamar da gasolina, né? Então, quando a gente tem, até a nova política sem a PPI, para importação de gasolina, a gente sabe que os preços eles podem ser mantidos mais baixos artificialmente. Mas no momento, né, comparado com o mercado internacional, a gente tem um complexo energético mais enfraquecido por conta dos fundamentos de sobreoferta de petróleo e algumas outras questões, até geopolíticas, apesar de a gente ter uma guerra, não está afetando as regiões produtoras diretamente, então a gente tem um cenário um pouco mais baixista, e isso pode sim segurar o preço do etanol, mesmo que a gente tenha um aquecimento da demanda por combustíveis, né? Então, como eu disse, a gente não tem uma perspectiva de problema de estoques do etanol. A gente teve uma produção recorde no ano passado por conta do recorde de cana. Esse ano a gente está com um mix mais menor do que o que as usinas até desejariam, dado a paridade de preços entre açúcar e etanol. E para o ano que vem, considerando todo esse contexto, a gente vê um mix mais açucareiro. Hoje, como a gente sabe que houve investimentos em cristalização que não ficaram prontos para essa safra, não foram usados nessa safra, também por uma questão de qualidade, na safra que vem é possível atingirmos um mix um pouco mais alto, né, do que o que a gente atingiu nas últimas safras. E considerando a paridade de preço, se a gente tiver, né, uma boa qualidade da cana, a gente teria aí próximo de 52% de mix açúcar. Então, a maior parte do produto da matéria-prima seria usada para a produção de açúcar e não etanol.
Bom, só para a gente finalizar, você puxou um assunto importante, né? Tem uma questão econômica e política correndo por fora, que é a questão da reforma tributária, e aí a gente acaba trazendo aí, né, essa questão de uma possível tributação para o etanol, enfim, para os combustíveis. Isso de alguma forma, o quanto os produtores, né, os usineiros precisam ficar atentos nessa reforma, já de olho aí nesses próximos passos do mercado.
É muito importante acompanhar, até para entender como que vai ser feita a tributação relativa, né? O quanto vai, por exemplo, aumentar ou diminuir em relação ao etanol e à gasolina juntos, né? Porque a gente sabe que no passado, nos últimos 3 anos, nós tivemos aquelas reduções de tarifas da gasolina e do etanol, e aí acabou que, né, a gasolina ganhou muita vantagem em relação ao etanol, e quando foram restituídos os impostos no ano passado, se não me engano, em junho do ano passado, foram todos restituídos e até alterada a forma como alguns eram incididos, pelo menos que eu me lembre, o ICMS da gasolina, algumas coisas foram alteradas. Mas quando a gente coloca tudo isso na balança, voltou o etanol a ter mais competitividade que a gasolina quando os impostos foram restabelecidos. Então, o usineiro, né, o produtor, as próprias distribuidoras precisam ficar atentos para ver como vai ser feito, qual vai ser a proporção de aumento ou redução em relação a esses produtos, porque sim, com uma reforma tributária, a gente pode ter uma alteração na competitividade entre as opções na bomba, a depender de como vai ser feito. Particularmente, a Redpoint não acredita, né, que vá ter uma alteração que vá prejudicar o biocombustível, por conta da legislação vigente hoje, né? A gente tem uma legislação que prioriza dar uma certa competitividade em relação ao biocombustível.
Muito bem. Lívia Koda, lá da Redpoint Global Markets, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço, obrigada, tenha um bom dia.
Bom dia, muito obrigado. E você que nos acompanhou nessa entrevista, lembre-se, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim, cada vez mais pessoas recebem aqui as nossas entrevistas, né, as nossas notícias, acompanhamentos de mercado. E ajuda o nosso canal a crescer. Hoje conversamos aqui então com Lívia Koda, lá da Redpoint Global Markets, trazendo atualizações aí para o mercado de açúcar e etanol. Mercado de açúcar hoje que está mais baixista, né, caindo ali para 21 cents. aquele patamar de 22 cents que era, a gente via bastante nos últimos dias. Esse patamar se perdeu, se tornou uma resistência ali de mercado, principalmente aí com o retorno das chuvas, né? O clima está mais ameno aqui no Brasil, né? Está mais positivo para a próxima safra, então a gente já começa a ter essa tendência climática puxando o mercado para baixo. Mas de forma geral, né, o indicador CPEA, tanto para açúcar quanto etanol, são bons indicadores, né? O açúcar cristal com recordes nominais, o etanol também com uma boa liquidez, enfim, mostrando aí que essa competitividade no mercado interno continua muito alta, muito acirrada. Afinal de contas, né, os últimos meses aí foram difíceis, né, para cana no geral, queimadas, uma longa estiagem, enfim, afetou diretamente o mercado e isso se reflete nos preços aqui internos. Mas vamos ficar de olho aí no clima, vamos ficar de olho já na próxima safra e acompanhe aqui sempre Notícias Agrícolas no nosso canal. Então, ficamos aqui, Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada. Vejo vocês numa próxima. Um abraço.